CPI do tráfico de pessoas vai investigar a entrada ilegal de haitianos no Brasil.
Projeto de Eduardo Braga prevê substituição de sacolas plásticas tradicionais por modelo biodegradável.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A CPI do tráfico de pessoas deve retomar as atividades no início de fevereiro com a investigação de entrada ilegal e de denúncias de tráfico de haitianos para a região norte do Brasil.
O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, senadora Vanessa Graziottin. Mais detalhes com o repórter Jorge Cardim.
Segundo o governo federal, em 2011, mais de 4 mil haitianos entraram ilegalmente no Brasil, principalmente pela região de Tabatinga, no Amazonas, ou Assis Brasil, no Acre. Em busca de uma vida melhor, eles fogem da miséria e deixam para trás o país mais pobre das Américas. Devastado pelo terremoto de janeiro de 2010, que matou cerca de 200 mil pessoas, o Haiti ainda enfrenta uma epidemia de cólera. Para chegar ao nosso país, cada imigrante chega a pagar até 5 mil dólares para agenciadores e intermediários, os chamados coiotes, para bancar uma viagem que passa por países como República Dominicana, Equador, Colômbia, Peru e Bolívia. A presidente da CPI do Tráfico de Pessoas, senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, revelou que recebeu diversas denúncias sobre abusos sofridos pelos imigrantes nas mãos dos aliciadores. Ela anunciou que a Comissão Parlamentar de Inquérito deve investigar de perto o tráfico de pessoas na região norte.
Tenho sido procurada e tenho recebido relatos acerca do tráfico de pessoas, ou seja, no processo de migração. Esses haitianos que chegam ao Brasil, grande parte deles são vítimas de pessoas que sobrevivem e estão enriquecendo à custa da miséria alheia, traficando pessoas, promessas falsas. Então nós vamos retomar o trabalho, vamos acompanhar de perto.
Vanessa Graziottin também disse que os senadores devem escolher o novo relator da CPI, no lugar da ex-senadora Marinor Brito.
Os senadores da base aliada ao governo acreditam em crescimento econômico superior a 4%, como previsto pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega.
Mas a oposição destaca que cortes no orçamento podem impedir um bom desempenho da economia neste ano. A reportagem é de Érica Christian.
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que os cortes no Orçamento Geral da União de 2012 só serão anunciados em meados de fevereiro. Ele não quis adiantar o valor, embora as estimativas sejam de um contingenciamento de até 70 bilhões de reais. Mas o ministro assegurou que a tesourada não vai atingir investimentos que serão usados pelo governo federal como uma arma para garantir um crescimento econômico de até 5% neste ano, apesar da crise financeira internacional. Entre as obras que terão recursos preservados estão as do Programa de Aceleração do Crescimento, da Copa do Mundo e do Minha Casa Minha Vida, que somam mais de 100 bilhões de reais. O relator de receitas do orçamento, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, afirmou que é possível o Brasil ter um produto interno bruto de 5% acima da média do crescimento mundial.
Eu entendo que há espaço, sim, dentro da nossa economia, se o governo executar o orçamento como foi feito e fizer os investimentos que estão programados para se fazer no país, eu acredito que sim, o Brasil pode atingir essa meta de 5% do crescimento do PIB para esse ano.
Já o líder do PSDB, senador Álvaro Dias do Paraná, questionou as contas da equipe econômica ao afirmar que os cortes no orçamento vão atingir os investimentos.
Não haverá aumento de investimentos. Provavelmente haverá assinatura de contratos. O governo não tem recursos para aumentar investimentos neste momento, tanto é que está cortando. Fica difícil de entender essa lógica do governo. Ora diz que corta e ora diz que investe.
Em resposta, o senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, ressaltou que, além dos investimentos públicos, o Brasil vai receber neste ano recursos vindos de empresários estrangeiros.
Quando o governo resolve investir, a iniciativa privada também investe. Só que o Brasil hoje recepciona milhares de investimentos, milhões de dólares de investimentos em todas as suas frentes. É por quê? Porque nós temos espaço para investimentos, espaço para grandes projetos, coisa que não existe mais hoje em outros países.
Segundo o Banco Central, somente em 2011, o Brasil recebeu um montante superior a 66 bilhões de dólares em investimentos. O valor representa um crescimento de quase 40% em relação ao ano de 2010.
O senador Clésio Andrade e outros parlamentares de Minas Gerais entregaram hoje aos ministros da Integração Nacional e das Cidades um relatório sobre os prejuízos provocados pelas chuvas no estado.
Segundo o documento, Minas vai precisar de pelo menos R$1 bilhão. Repórter Patrícia Novaes.
O relatório revela que 196 cidades mineiras foram fortemente afetadas pela chuva que não dá trégua desde outubro. A Zona da Mata, perto da divisa com o estado do Rio, é a que mais contabiliza prejuízos. São 58 municípios afetados e serão necessários R$ 447 milhões de reais para obras como reconstrução de pontes, estradas, casas e escolas. Os parlamentares querem um repasse emergencial de R$1,73 bilhão. Como explicou o senador Clésio Andrade, do PR de Minas Gerais.
Nós estamos enviando solicitação ao governo federal, ao presidente Dilma, no sentido de liberar recursos em caráter de urgência para socorrer essas cidades de Minas que estão sofrendo com essas chuvas.
Segundo o último levantamento da Defesa Civil de Minas Gerais, subiu para 203 o número de municípios em situação de emergência no estado. 7.500 pessoas perderam suas casas.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, discorda de decisão do governo, publicada hoje no Diário Oficial, que assegura cirurgia gratuita pelo Sistema Único ou planos de saúde às mulheres que fizeram implante mamário com próteses das marcas Pipe e Rofil.
Além da cirurgia, a decisão do governo determina que o SUS e os planos deverão arcar também com as novas próteses a serem implantadas.
Mas, para Mozarildo Cavalcante, tal benefício deveria ser estendido apenas às mulheres que implantaram silicone no seio por questão de saúde. Ele apontou uma alternativa àquelas que fizeram a cirurgia somente por motivo estético.
Ver de quem é a responsabilidade, pedir ao Ministério Público que atue nessa questão, porque é muito séria. Alguma pessoa, alguma mulher que tenha feito o esforço para comprar e pagar um cirurgião plástico para implantar uma prótese que corria risco, ela realmente tem que acionar a clínica, o cirurgião, a firma, mas não pode ficar isso na costa do contribuinte, quer dizer, quem paga o imposto, quem paga o plano de saúde, ficar agora responsável por isso e pior, porque se o governo ou os planos de saúde forem pagar, quem está pagando somos nós.
A partir de hoje, os consumidores paulistas terão de pagar pelas sacolas plásticas que utilizarem para embalar as suas compras em supermercados.
Essa medida, também adotada em outros países, tem como objetivo reduzir o descarte desse tipo de material na natureza e, consequentemente, os impactos ambientais.
E um projeto semelhante do senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, está em análise na Comissão de Constituição e Justiça.
Pela proposta, será proibida a utilização, fabricação, distribuição, importação e comercialização de sacolas plásticas que não sejam biodegradáveis.
Eduardo Braga explicou que as sacolas plásticas tradicionais demoram até 300 anos para se decomporem na natureza. As biodegradáveis, cerca de 18 semanas.
Está comprovado cientificamente de que o impacto das sacolas plásticas no meio ambiente é extremamente danoso. E não há mais necessidade, em função da alta tecnologia existente hoje e das novas práticas que nós temos de uso de fibras orgânicas, de utilização dessas sacolas desta maneira. Até porque o custo da recomposição e da recuperação do impacto ambiental com alagações em áreas urbanas, com perdas materiais e até mesmo perdas de vidas.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.